todos, mais uma vez uma gravação aqui no carro, desta vez para um Línguas do Perguntador que saltamos a semana passada, porque não tivemos mesmo tempo de o gravar. Ainda por cima foi um Línguas do Perguntador com as vossas perguntas mandadas em segredo para mim, para eu fazer ao Pedro, e ao Pedro para o Pedro me fazer a mim. Como não tínhamos mesmo episódio nenhum gravado para esta semana, e como já vos falamos no episódio anterior, esta semana também está a ser um bocadinho caótica em termos de trabalho, estamos a aproveitar a viagem para gravar os dois episódios e não vos falhar em nenhum dia. Portanto, desculpem este ruído de fundo e esta qualidade de som que não é tão boa como tinham sido nos primeiros e que nós vamos tentar que sejam, mas pronto, foi a forma que encontramos esta semana para não vos falhar também com o nosso Línguas de Perguntador.
Então vamos a isso, sem perder muito mais tempo. Acho que tu... Pronto, estando eu a conduzir, deixa-te a fazer a primeira pergunta. Eu tive poucas perguntas, mas as poucas foram boas no meu feed.
Achas que as meninas se inibiram de ir ao teu perfil fazer perguntas difíceis para mim?
Não, acho que tu tens sempre mais alcance que eu, é normal, mas também acho que se inibem um bocadinho de fazer algumas perguntas.
Elas gostam muito de mim, não me querem entalar.
Claro. Mas estou pronto, já aqueci, estou prontinho para responder.
Então pronto, vamos começar. Eu já tenho aqui algumas selecionadas para o Pedro, algumas muito interessantes, e portanto agradeço-vos muito a participação, porque eu recebi de facto muitas perguntas giras, e acho que ele vai gostar de responder. E então, não sei se é para identificar as pessoas que fizeram as perguntas. Vamos identificar.
Sim.
Acho que sim. Então, aqui a Celina Gomes perguntou: o que é que tu farias caso a Mariana te dissesse que não voltaria mais para Lisboa?
Ui! Essa é mesmo difícil, é uma grande pergunta, Celina. Olha, Celina, permita-me tratar-te por tu. Estou a pensar, o que é que eu faria? Não, primeiro conversava contigo. Primeiro acho que a Mariana não tomava assim uma posição tão radical, a não ser que algo tivesse mal.
Burnout, a Mariana estava até mal, preciso de ter família por perto, diz azarito, meu amor, olha, não vou mais para Lisboa.
Sim, alguma coisa tinha que ter corrido muito mal para fazer um ultimato destes. Mas se a Mariana fizesse um ultimato destes, ia conversar com ela, íamos perceber o que é que se podia fazer. Nesta fase de profissional, eu acho que
não... E ele até ficava contente. Então não venhas, eu vou para Lisboa sossegado sozinho e tu ficas aí com a Alice, que assim eu vou trabalho sossegado.
Não, não dizia isso. Mas não sei se ficava a tempo inteiro no Porto com ela. Ou seja, tentava arranjar aqui um meio termo, porque nesta fase profissional estou a ter muito gozo e estou numa fase que me está a entusiasmar muito profissionalmente. Portanto, eu... Para vir para o Porto acho que teria que sair deste trabalho e acho que isso não ia-me custar muito também pessoal e profissionalmente, e acho que a Mariana entendia isso. Tentava arranjar aqui um meio termo, se calhar, tipo ficar 3 dias em Lisboa, 3 dias no Porto, não sei, ou 3 dias em Lisboa, 4 no Porto.
Ah, isso é uma possibilidade.
Nesta fase, acho que sim, mas não sei, nunca... Acho que esse cenário radical... Lá está, mas pronto, é um direito, a pergunta é legítima. Não sei, tentava negociar com a Mariana este cenário, se não desse, tá, tinha que repensar a minha vida, e obviamente que a minha prioridade, apesar de gostar muito do meu trabalho e de ser muito feliz no meu trabalho, a minha prioridade é sempre a família, e se nós estivéssemos bem, ou seja, se essa decisão da Mariana não fosse porque nós já não estávamos bem, se tudo tivesse como está agora, ia ter que tomar uma decisão muito difícil. Mas porque a família tem sempre um papel, acho que mais importante do que o resto, por isso ia-me pesar muito esse lado. Acho que ponderaria mudar ou voltar para o Porto com a Mariana, mas primeiro ia tentar negociar a questão.
Obrigada, Celina. Vocês tiveram aqui a prova que nós não partilhamos mesmo as perguntas antes de fazer um ao outro, portanto Pedro foi-me apanhado de surpresa.
Então agora vou eu. Não é uma pergunta muito sobre... Ou seja, não é uma pergunta muito que me implica a mim, mas eu achei uma pergunta gira. Eu acho que sei a resposta, mas vou-te perguntar para tu explicares às pessoas. Que é da Dona Panqueca Fit. Obrigado pela pergunta. E a pergunta é a seguinte: como achas que seria a tua vida se não tivesses a Miss?
Se eu não tivesse a Miss, eu acho que a minha vida não ia ser muito diferente do que é agora, sinceramente, olha, ia ter um problema, que se calhar, não havendo a missa, eu não conhecia o Pedro. E, portanto, não conhecendo o Pedro, se calhar não tinha a Alice, então aí sim, a minha vida podia ser completamente diferente. Mas a missa começou mesmo muito por brincadeira. Foi um gosto de uma coisa que eu fazia desde os meus 18 anos, que era treinar, esse gosto pelo treino foi-se acentuando com o passar dos anos, e eu continuo a gostar de treinar hoje. Agora treino menos porque tenho uma condição familiar um bocadinho diferente, que não me permite ter tanto tempo disponível para treinar, e por um lado ainda bem, porque eu também cheguei a um exagero tão grande no treino que já não era saudável. Portanto, ainda bem que também tenho agora alguns condicionalismos para treinar só aquele QB que me faz, de facto, saudável e bem, quer a nível físico, quer mental. Mas eu acho que a minha vida, não mudava assim tanto. A mim dá-me um gozo extremo pela partilha de histórias, pela partilha de vidas, pela partilha de experiência, por ter pessoas do outro lado. E vocês, calhar, às vezes acham que isto aqui é pieguice. Ai, obrigada por estarem desse lado. Não, obrigada mesmo por estarem desse lado. Obrigada por terem feito estas perguntas agora para nós estarmos aqui a conversar com vocês. Para termos este bocadinho, para estarmos aqui a trocar experiências. E isto, o nosso podcast é a prova viva que é a nossa conversa fiada, é a conversa do dia-a-dia, em que falamos de alguns temas, mas que vocês gostam, que vocês se identificam e interagem connosco. Isso, de facto, só tem graça e só nos dá gozo porque estão pessoas do outro lado. E, portanto, a minha vida mesmo, se calhar, mudaria muito pouco, porque eu continuo a trabalhar. Portanto, o meu percurso profissional não se alterou por existir uma missa. Acho que, se calhar, a missa até me deu outra confiança. Não sei, como tenho, no fundo, dois trabalhos, apesar de não ser o meu trabalho como engenheira ser o meu trabalho principal, a missa também é outro trabalho, e se calhar foi-me dando mais confiança para fazer outras coisas, e fui aprendendo também com a missa. Eu até há pouco tempo não falava para uma câmara e agora falo melhor para uma câmara, portanto também fui desenvolvendo algumas competências com o trabalho de missa. E foi-me ajudando a crescer profissionalmente, fui aceitando os desafios que me foram aparecendo, se calhar com outra vontade. Portanto, eu acho que até foi mais positivo por isso, mas de resto era um bocadinho tudo igual. Lá está, se partirmos do princípio que se não houvesse a missa eu não conhecia o Pedro, então se calhar não estava em Lisboa agora e se calhar não tinha Alice e a vida era muito diferente. Mas se for só missa no sentido daquilo que a missa me dá, acho que a principal diferença é se calhar alguma liberdade económica e alguns luxos que eu me posso dar agora neste momento, porque de facto a missa, apesar de não ser a base do meu rendimento mensal, vai-me dando algum dinheiro ao longo do ano, e portanto esse dinheiro permite-me ter um ou outro luxo que, se não fosse a missa, eu não teria, porque teria de ter uma vida mais controlada, porque economicamente a minha vida profissional não ganho mal, mas também não dá para estar aqui à vontade, de vontadinha. Portanto, acho que se formos só por aí, a diferença entre ter missa ou não é mesmo agora estes alguns luxos de poder encomendar lápis para o Porto e a seguir encomendar lápis para a Alice em Lisboa, porque me enganei na encomenda, sem ter que pensar muito duas vezes. É um bocadinho mais por aí. Portanto, acho que a única coisa que mudava era mesmo essa facilidade. De resto, sou eu.
Muito bem.
Não queres acrescentar nada?
Não acrescentaria nada. Já tínhamos tido essa conversa, portanto já conhecia a resposta. Uhum. Força, tu és tu.
Vou procurar aqui. Vocês desculpem, mas eu estou-me a fazer isto tudo em direito e estou aqui com o dictofone ao mesmo tempo que vou à procura das vossas perguntas. E então, com 100% de honestidade, preferias ter tido um filho rapaz?
Preferia, antes de conhecer a Alice, preferia, sobretudo quando estávamos na expectativa de conhecer se era menino ou menina. O dia em que soubemos que era menina, tive uma sensação, ou tive sentimentos estranhos, ou seja, fiquei contente por ser uma menina e, ao mesmo tempo, isso parece contraditório, mas ao mesmo tempo um bocadinho desiludido por não ser um menino.
Tu ficaste triste, eu acho que tu ficaste triste nesse dia.
Triste não, mas triste, não fiquei. Não fiquei.
Posso contar só como é que descobrimos?
Sim, mas deixa-me dizer que não fiquei triste.
Sim, já vais concluir a tua conversa, só para contextualizar. Nós, na ecografia dos 3 meses, não dava para saber o sexo do bebê. Nós sempre quisemos saber o que era. Dos 3 meses não dava para saber, portanto ficamos sem saber. E entretanto eu fiz um teste genético que permite primeiro despistar algumas questões de trissomias e outras doenças, mas também permite saber com total rigor qual é o sexo do bebê. E portanto, ainda antes da segunda ecografia, eu fiz esse teste, e é um teste que os resultados demoram um bocadinho a chegar. Portanto, aquilo é um exame de sangue, mas acho que demora quase um mês e pouco a chegarem os resultados. E o Pedro anda sempre nesta vida das viagens, muito atrás dos jogos de futebol, nessa altura ainda mais, não é? Porque não havia qualquer tipo de limitação de Covid e outras pandemias, e portanto a chegada do resultado coincidiu com uma viagem do Pedro. O Pedro não estava em Lisboa quando...
Eu não me lembro. Liverpool, acho.
Estavas em Inglaterra, não. Sim. Sei se foi Liverpool ou não. E, portanto, a mim disseram-me que o resultado estaria para chegar, aquilo era um e-mail que ia chegar da clínica, e eu jurei ao Pedro, e dei a minha palavra de honra, e cumpri, que não iria abrir aquele e-mail sem estar com ele. Portanto, aquilo... chegou-me o e-mail e eu já sabia que estava ali tudo. Eu confesso-vos que a minha vontade de abrir o e-mail era saber se havia algum problema de doenças ou não. Não que houvesse alguma propensão para isso, mas pronto, uma pessoa se faz o teste é para ficar mais descansada e quer sempre saber, não é? Apesar de nos primeiros rastreios estar tudo ok e apontar para risco mínimo, sei lá, uma pessoa se faz um exame tem sempre medo da resposta. E portanto a minha curiosidade principal era essa, mas claro que também saber o sexo bebê era... estávamos os dois bastante curiosos, então tive que aguardar ali até abrirmos os dois o e-mail. Portanto, foi assim um dia longo, que acho que foi um dia, recebi num dia, tu só chegavas no outro, foram dois dias, não foi? E eu acho que já te contei isto, não já, o que é que eu fiz a esse e-mail?
Não, já, mas eu não me lembro.
Já não te lembras, pronto, mas não ficaste chateado. Foi uma coisa muito engraçada, que foi, o e-mail chegou, e o que eu fiz foi, não o abri, eu cumpri a minha promessa, mas reencaminhei-o à minha irmã. E portanto, a Sara foi a primeira pessoa a saber o sexo bebê. Antes de vir do pai, ela já sabia que ia ser uma menina. Pronto, então o Pedro chegou a casa, não é? Estávamos no sofá da nossa antiga casa de Lisboa.
É, sentamos na nossa primeira casa aqui e pronto, à noite, depois de jantar, acho eu, fomos abrir para o sofá o e-mail, ansiosos, a transpirar das mãos.
E estávamos muito convencidos que ia ser um rapaz.
Sim, acho que foi isso. Nós, os dois, sabemos que não devíamos, mas criamos a expectativa que ia ser um rapaz, até pela convivência com o Rodrigo. Eu gostava, brincava muito com o Rodrigo, tinha essa expectativa de, se for um rapaz, vai ser mais ou menos isto, a relação, apesar de ser pai e filho, vai ser muito parecida com esta que tenho com o Rodrigo.
E o Pedro tem uma relação incrível com o Rodrigo. O Rodrigo adora o Pedro adora o Rodrigo, e portanto era tipo, passamos férias juntos, tínhamos passado várias férias juntos, o Pedro era o melhor amigo dele e portanto havia esta ligação Pedro-Rodrigo, e se calhar por isso estávamos muito mentalizados que ia ser um rapaz.
Pronto, e quando abrimos o e-mail tínhamos essa expectativa de ser rapaz, e quando vimos menina, eu não fiquei triste, não sei, foi assim, pronto, olha, não vai ser um rapaz.
Eu vou-vos confidenciar aquilo que o Pedro me disse na altura, não sei se tu te lembras.
Eu tive que readaptar a minha expectativa toda para uma menina, mas fiquei na mesma contente.
Eu percebi no olhar dele que ele tinha sentido assim alguma desilusão, talvez, não sei se é a palavra certa, e perguntou-lhe, então, Pedro, não ficaste contente, ficaste triste? Eu, não, mas eu não sei se sei brincar com meninas. Foi muito engraçado.
Sim, apesar de já ter convivido com a minha irmã, que nasceu quando eu tinha 16 anos, e portanto apanhei ainda quase como se fosse, ou seja, já tinha grande consciência do que era lidar com uma menina bebé. Pronto, tive que readaptar a minha cabeça toda para como é que eu vou ser um pai de uma menina, como é que devo ser, como é que não devo, porque é um desafio, acho que foi para todos os homens, mas também sabia, porque a Mariana já tinha falado disso, que todas as pessoas que conhecemos, ou que eu conheço, e a Mariana também, que são pais masculinos de uma bebé, têm uma ligação mais próxima. E eu, por exemplo, via isso na ligação da minha irmã com o pai, tua com o teu pai.
Sim, não, a minha da minha irmã com o meu pai, sim.
E por isso eu sabia que ia ser, e está a ser muito especial ter uma menina. Não fiquei triste, mas se me dissesses, antes da Alice nascer, preferias ter um rapaz, preferia. Se me perguntasses hoje, trocarias a Alice por um rapaz, não vou dizer o nome que nós queríamos para bebê, porque vamos ver se ainda se aplica um dia. Não trocaria hoje, porque a relação que tenho com a Alice é fantástica, e cada vez que ela vai evoluindo, quase mês a mês, o laço é mais forte e a relação que temos é melhor e mais cúmplice, por isso não trocaria mesmo.
Fartam-se brincar na mesma, a verdade é essa. Próxima pergunta.
Então, há aqui algumas perguntas que são, lá está, como como era o objetivo, para tu dizer sobre mim. Por exemplo, a Ana SP Pinto pergunta: qual é a coisa que mais te irrita no Pedro?
A coisa que mais me irrita no Pedro? Ele tem assim coisinhas que me irritam, mas acho que não é assim a coisa que mais me irrita no Pedro. Acho que a coisa que mais me irrita foi aquilo que até conversamos no último episódio, que é o Pedro achar, de alguma forma, que eu vivo dentro da cabeça dele. E que, portanto, tudo o que está a acontecer dentro da cabeça dele, eu estou a par. E eu só estou a par daquilo que ele me conta. E ele, às vezes, tem muita dificuldade em exteriorizar o que vai lá dentro. E, portanto, eu percebo que o Pedro não está a reagir de uma forma normal, que está mais irritado, que está mais chateado, que está mais sério, mais introspectivo, e eu não percebo o que é, porque não houve nenhum motivo que eu conhecesse que provocasse aquilo. Não sou daquelas pessoas que diz: ah, o que é que será que eu fiz para ele ficar assim? Não me culpabilizo. Acho que há muita coisa a acontecer no mundo, graças a Deus, e a vida do Pedro também não gira à minha volta, à nossa volta, mas às vezes é muito difícil entrar ali e perceber. Primeiro tentar desmontar para perceber de facto o que é que está a acontecer, se é uma questão profissional, se é uma questão pessoal, algum tipo de frustração, o que é que está a acontecer. E o Pedro abre-se pouco, portanto às vezes incomoda-me que ele não precisa de contar tudo. O Pedro não tem que me contar tudo. Voltamos outra vez à questão do último episódio da individualidade. Não, ele não tem que me contar tudo. Pode-me simplesmente dizer: olha, estou irritado por um motivo profissional, pá, ok. Eu tudo bem, respeito, deixo. Se ele quiser partilhar para eu ajudar a desmontar, que às vezes duas cabeças pensam melhor que uma, muito bem. Mas eu gostava era de saber o que é que se passa. E há muitos dias em que o Pedro está chateado e fica assim trombudo o dia todo. Ele fica trombudo, ele disse até nisso sai dele, que a nossa filha também é assim trombina. E o Pedro fica muito carrancudo, muito mesmo, assim parece que está amuado o dia inteiro. E eu, sem perceber o motivo, tenho que fazer a minha gestão, tento tipo fazer as minhas palhaçadas a ver se ele desconstrói ali um bocadinho, mas geralmente falho redondamente, não funciona, não resulta. E muitas vezes depois eu também sou uma pica-miolos, não o chateio completamente, não sei que vou levar uma resposta torta e também não me apetece, porque isso lá logo ele dá uma resposta torta, eu fico chateada porque ele me deu uma resposta torta, então isto cria aqui uma bola de neve que não se justifica. Mas tentar o espaço dele, mas vou tentando perceber só porque é que ele está assim, porque eu sei que ele não está normal. E ele depois, lá passado muito tempo, de eu tentar ali mostrar que estou lá, que percebo que ele não está 100% bem, ele lá começa a explicar e diz: ah, ok, então estás assim porque isto, isto, isto e aquilo. Mas até lá chegar é uma trabalheira, e às vezes acho que se cria assim, não é um mau ambiente, mas é um ambiente pesado, que eu acho que era completamente desnecessário, porque bastava eu saber que ele estava mais irritado, ou mais triste, ou mais chateado por algum motivo, para que já lhe dava o espaço e se calhar fazia as coisas até de outra maneira diferente, para ele estar mais à vontade. Portanto, o Pedro acha que eu vivo dentro da cabecinha dele, às vezes não partilha porque não gosta de partilhar, ou porque não lhe apetece, ou porque tem preguiça de partilhar. Outras vezes é que, mais vezes em que chegam mensagens de trabalho, que estamos a falar normal, chega uma mensagem de trabalho e eu depois faço-lhe uma pergunta qualquer e ele: estou a trabalhar. Eu disse: ok, Pedro, mas eu não sei que estás a trabalhar, tens que me dizer para eu perceber que estás a trabalhar. Portanto, acho que é assim a coisa que mais me irrita no Pedro.
Confirmo que é feitio. E eu já vou aprender, a Mariana desconstrói bastante bem a situação. Tenho esse feitio assim mais fechado às vezes quando estou chateado, mas vou aprendendo com o tempo a sempre que eu falo com a Mariana de algum problema, desconstrói-se e a coisa até fica mais clara. Mas eu nunca fui muito de partilhar, acho que consigo resolver as coisas por mim, mas é mais fácil quando partilho com ela. Portanto, é um defeito que eu assumo absolutamente que tenho, é feitio, não, nem sempre é fácil, mas já vou aprendendo a gerir a situação.
Pronto, e se ele me dá razão no fim, lá está, chegamos ao episódio: sim, amor, tens razão, e eu fico trombudo de vez em quando e muito chato. Próxima pergunta para o Pedro: eu não vou dizer esta mensagem toda, porque esta mensagem é claramente elogiativa para mim, não sei se este termo existe, e portanto até parece elogiosa para mim, e portanto eu não quero parecer aqui arrogante a dizer, mas foi a Itz Inês que enviou. Eu acho que me esqueci de dizer a autora da anterior, peço desculpa por isso, mas depois posso dizer no fim, que é: ter uma mulher tão independente, mas tem aqui entre parênteses outras coisas, mas eu não vou dizer porque acho que não é necessário, chegou a assustar-te alguma vez?
Pelo contrário, acho que isso atraiu-me bastante, e acho que é um ótimo uma ótima vacina para um homem ter uma mulher independente ao lado, porque qualquer preconceito que tenhamos, somos obrigados a saber lidar e a aceitar que as mulheres que temos ao lado têm que ser independentes. Eu concordo que não sou nada repressivo nisso, acho que nisso estamos de acordo. Isso até me faz gostar mais da Mariana, porque eu gosto, obviamente gosto que as mulheres sejam independentes, tenham a sua vida. Voltamos à questão da individualidade, prezo muito não só a minha como a da Mariana. Acho que nunca fui muito um namorado, há sempre exceções de outras situações que isso acontece, mas nunca fui muito um namorado de pegar no pé, como se diz no Brasil. Isso não me inibiu nunca, acho que sempre me atraiu e me faz, obviamente, ter muito respeito por ela e respeitar o seu espaço, respeitar essa característica dela, que me encanta sempre bastante, por isso, não, nunca me inibiu.
Muito bem.
Não tenho muito mais a dizer sobre isso. Sou eu? Agora sou eu. Pois sou eu. Estava aqui. Ora bem, para ti... aqui uma pergunta que é para mim, por isso não vou fazer. O que é que pensaste no primeiro minuto que me viste?
No primeiro minuto em que eu te vi? Quando te vi que, pessoalmente, no dia... no primeiro minuto eu pensei, é giro como eu achava que ele era, honestamente. Foi o que eu pensei, tipo, não desiludiu de género. Para quem está a ouvir este episódio e não ouviu os episódios anteriores, temos o episódio do Lamechas, não é? Que nós contamos como é que nos conhecemos. Portanto, nós falamos a primeira vez pelas redes sociais e, portanto, já tínhamos conversado bastante por mensagem antes de estarmos pessoalmente. E a primeira coisa que eu pensei do Pedro foi que, de facto, ele era giro como parecia.
Essa é de resposta curta e fácil, portanto, vou-te fazer uma...
Espera aí, mas agora posso acrescentar mais umas coisas, pronto. Porque não falamos disso no outro episódio, eu acho que é uma coisa engraçada. Nesse primeira vez que estivemos juntos, fomos jantar, correu muito bem o jantar, portanto, não tive assim nada que olhasse para ele e que me irritasse. Mas depois de um segundo jantar, fomos a um sushi. Lembras-te?
Lembro-me, tu vais contar.
Tinha que contar, que não foi, porque já me perguntaram várias vezes, tipo aquela coisa que eu vi assim no Pedro que me possa ter desiludido. Não me desiludiu, achei graça porque estava apaixonadinha por ele, mas queres dizer alguma coisa?
Antes de contares, dizer que eu hoje já não sou assim, portanto podes contar agora. Já,
sim, eu fiz dele um homem. Fomos ao sushi e o Pedro foi muito querido, veio-me buscar a casa. Isto foi o nosso segundo jantar, achou? Foi o nosso segundo jantar. Veio-me buscar a casa, de carro, trazia-me uma pulseira para me oferecer. Não, este rapaz sabia fazer a coisa como tinha que ser. Ofereceu-me uma pulseira, fomos ao sushi, tudo muito bonito. E então pedimos o sushi, veio tudo muito bom, uma sangria maravilhosa. E o que é que o Pedro pede para comer o sushi? Os elásticos para pôr nos pauzinhos. Melhor que tudo, o senhor olhou para ele, riu-se e trouxe-lhe uns elásticos cor-de-rosa. Portanto, o nosso segundo jantar foi com o Pedro a comer sushi com elásticos, pauzinhos. Pronto, mas eu achei só fofo. Hoje em dia rimos-nos muito, né? Entretanto, eu disse ao Pedro: elásticos não, tenta fazer assim, vai pegando, vais deixar aqui peças, só de vez em quando assim na soja, mas depois a coisa melhora. E portanto hoje o Pedro já não usa os elásticos nos pauzinhos, mas foi muito giro no nosso segundo jantar.
Já mudei, já sei comer com pauzinhos de comida chinesa ou japonesa, e preferi passar essa vergonha do que passar a vergonha de deixar cair comida na soja e sujar-me toda e não sei o quê. Portanto, assumi a situação.
Mas se cá está minimamente inibido nessa altura, por acaso nunca te perguntei isto?
Não. Tu riste, na altura tu foste bastante transparente. Eu percebi.
Não me lembro.
Sim, riste. Eu assumi que não sabia, portanto, não sabendo, não ia armar. Era pior se eu não pedisse e depois não soubesse comer, ela ia achar pior ainda, que este gajo está-se aqui a armar. Portanto, eu assumi radicalmente que não sabia comer. Já tinha comido sushi, obviamente, mas sempre com auxílio. Pronto, mas acho que não é.
Foste coerente.
Fui coerente.
E eu achei muito fofo. Também não foi nada que me tivesse lido, mas foi uma coisa curiosa. Achei só fofo. só para dizer que já nos irritamos aqui, porque eu parei o áudio, porque estava à procura das perguntas há muito tempo e estava-me a estressar estar aqui há horas à procura da pergunta, e o Pedro ficou irritado que eu parei o áudio e diz: fogo, que é sempre tudo perfeito. Pronto, foi o que ele acabou de dizer. Portanto, já tenho aqui outra pergunta, agora finalmente já encontrei, que foi a Ana Rita Valentim que enviou, e que é: o que é que tinha de acontecer para nunca mais quereres olhar para a Mariana?
Tinha que acontecer. Não, tinha que acontecer uma coisa muito grave. Acho que a gente adivinha o que é que tinha que acontecer, não é?
Diz, não tenho lá tabus neste podcast.
Tabus, enganar-me, trair-me, sei lá, para nunca mais querer olhar para ti. Quer dizer, é difícil, porque tendo já uma filha em conjunto, acho que qualquer situação que aconteça na nossa vida, acho que vamos ter sempre que olhar para a cara um do outro enquanto pais da Alice. Agora, enquanto namorados ou marido e mulher, no futuro seremos, para nunca mais querer sequer reatar algo contigo, tinha que ser algo de falta de respeito, de traição ou de alguma coisa que fosse contra, sei lá, a nossa dignidade. E acho que é um bocado isso. Fora isso, podes fazer o que tu quiseres. Não, acho que é isso. Nunca pensei muito nisso, mas acho que é as fronteiras normais dentro de uma relação.
Seja amorosa, seja de amizade, não é?
Sim, sim. Não sou radical, mas também acho que aquela frase banal, temos que gostar primeiro de nós, depois dos outros. Qualquer coisa que colocasse em causa a nossa relação, acho que há limites que, se ultrapassando, depois é difícil retomar uma relação normal. Por isso, acho que era isso. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Não, também acho que seria assim, mas também não estou a pensar nada disso, e acho que é uma coisa que eu digo muitas vezes, acho que nunca seria mulher de trair, porque acho que antes de trair, não acho que não há necessidade, tipo, terminava antes, dizia ok, não estava bem, portanto não vejo necessidade da traição. Acho que se as coisas não estão bem, se a outra pessoa, se acabou a paixão, se acabou o amor, então vamos dizer acabou e depois partimos para o próximo. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Próxima pergunta, Pedro.
Da Inês Duarte. O que é que a Miss sentia solteira aos 30? Pressão social? Pergunta a Inês.
Ora bem, isto também dava quase um tema gigante de podcast, e um dia vamos fazer isso. Mas eu não queria fazer muito, porque senão vai ser um tema eu muito a falar, tu podes dar algum contributo, mas é muito meu, que é o tema de sentir solteira aos 30 e o tema de não ter sido mãe aos 30 também, não é? Pronto, isso é um tema que dá assim um episódio de podcast completo, mas se calhar não é muito em casal, era meu, se calhar vou deixar para o meu podcast depois, se eu ver esse tema. Mas respondendo à pergunta, se eu sentia alguma pressão, é sim, fui sentindo. A questão é que até aos meus 30 anos, até aos 29, verdade, eu tinha tido uma relação já mais ou menos longa, e que eu achava que era para sempre nessa altura, e a coisa começou a correr mal aos 29 anos, e portanto numa altura em que, sei lá, se me perguntassem quando era miúda, eu imaginava sempre, vou ser mãe aos 24 ou aos 25, porque era a idade que a minha mãe tinha sido mãe, e portanto para mim era tipo aquela referência, vou estar casada e vou ter filhos aos 24, 25, e depois a vida vai acontecendo. Eu saí da faculdade aos 22, eu saí com 22 anos, comecei a trabalhar, tinha namorado nessa altura, foi um namorado que foi já estava há algum tempo com ele, e achei que ia ser para sempre, e de repente as coisas não correram bem, ali a bater nos 30, e portanto no dia em que eu fiz 30 anos, eu que nunca fui nada estressada com a idade e que adorava fazer anos, já tinha pensado como é que queria festejar os meus 30 anos, sempre tive essa coisa de fazer assim uma festa maior, estava muito triste. Eu fiz a festa na mesma, estava solteira e a pessoa em causa nem sequer foi ao meu aniversário, portanto estava mesmo solteira, mas quis celebrar, quis com os meus amigos, com a minha família. Mas eu lembro-me que deve ter sido um dos dias mais tristes da minha vida. Eu estava mesmo triste, porque ainda não tinha superado tudo da relação que tinha terminado, e senti que se calhar tinha chegado ali aos 30 anos e não, nada daquilo que eu tinha imaginado correspondia à minha realidade, pronto. E portanto estava assim um bocadinho triste nesse dia. Pronto, a partir daí também fui superando melhor a relação, e foi até na altura em que comecei o projeto da Miss, portanto surgiram outras coisas. Eu também treinava muito nessa altura, portanto surgiu a Miss foi crescendo, comecei a ter outros projetos, deixou de me assustar a questão de não ter namorado. O problema é que depois fiquei um ano sem namorado, fiquei dois anos sem namorado, fiquei três anos sem namorado, fiquei quatro anos sem namorado, fiquei assim alguns aninhos sem namorado, e, pá, e se calhar os meus pais já perguntavam, filha, então como é que é? Felizmente eu também nunca fui de grandes festas e noites, os meus pais não estavam preocupados por eu andar assim numa vida doida, não, eles sabiam que eu estava bem sendo independente, vivendo sozinha, vivia sozinha, tinha o meu projeto da Miss, tinha o meu trabalho, tinha as minhas coisas, portanto estava estável. E apesar de eu não ser daquelas que dizia, não, não, agora já não quero mais ninguém na minha vida, eu vou ficar assim para sempre, não, eu gostava, tinha esse gosto, gostaria de encontrar alguém, gostava de me casar, gostava de ter filhos, não sentia a pressão de, opá, isto tem que acontecer amanhã, porque eu acho que quando uma pessoa pensa, tem que acontecer amanhã, não acontece, e se uma pessoa pressiona, pior ainda, porque vai à procura do primeiro caminho que encontrar, e não faz sentido haver pressão, portanto tinha que acontecer naturalmente, tinha que fazer sentido para mim, e pronto, e o Pedro apareceu na minha vida numa altura que eu não estava à espera, não, nem sabia que, não estava a contar, quer dizer, não fui à procura dele, ele também não veio à minha procura, as coisas foram acontecendo. E tirando essa pressão, a família perguntava algumas vezes então como é que era, não é? E acho que há muita pressão social e às vezes as pessoas nem sequer têm muito essa noção e podem ser muito maldosas, que é, ah, então mesmo em trabalho, ah, Mariana, colegas têm filhos, ah, então Mariana, tu também tens que ter, e são pessoas que nem sabem se eu tenho namorado, se eu não tenho namorado, se tenho uma vida estável, se eu não tenho uma vida estável, e aquilo às vezes fazia-me pensar, pois de facto tem razão, eu já estou nos 30 e alguns, se calhar devia, temos um prazo de validade, não é? Por mais que nos custe dizer, as mulheres têm esse prazo, e portanto, nesse sentido, de vez em quando sentia um bocadinho a pressão. Agora, fui gerindo bem, acho eu, pronto, depois tive a sorte de me cruzar com o Pedro e de toda a vida se encaminhar, mas também nunca entrei em desespero, nunca fui à procura, nunca corri, estava bem na minha vida, foi muito importante para mim esses tempos sozinhos, porque aprendi a gostar muito de mim, aprendi a estar bem comigo própria, e acho que isso é muito importante e deu-me muita capacidade de ver agora as coisas de maneira diferente e ser muito mais madura. Mas acho que isto é tema para um podcast muito grande, depois se tu quiseres participar e dar os teus inputs de quem vê de fora, é sempre bem-vindo.
Não tenho, essa pergunta é muito pessoal, não tenho muito a dizer, mas vai bater na questão anterior que tu me fizeste, que é a questão de seres uma mulher independente. Isso fez-me admirar-te mais do que assustar-me, e a tua maturidade, acho que bateu, a minha maturidade aliás bateu certo com a tua, e essa questão de seres uma mulher independente, individual, até foi atrativa, ou atraente neste caso, para mim, por isso é só a única coisa que tenho a acrescentar, ou seja, admiro uma mulher que consegue estar 4 anos sozinha sem queixas, sem achar que está no caminho errado.
Está encalhada,
acho que isso é um bocado de pessoa que depende de outros para ser feliz. Eu valorizo uma pessoa que consegue ser feliz sozinha, porque eu acho que só assim é que tu consegues fazer feliz outra pessoa. E por isso é que tu me fazes tão feliz.
Ah, é tão bonito.
Não, agora estou lá.
Assim, não. Há alguma pressão social, não vou mentir, mas acho que é isso. Acho que está de tema para um episódio inteiro, mas sobretudo eu aprendi durante esse tempo a gostar muito de mim, a estar bem, e por isso acabei por... A pressão que sentia eu diluía automaticamente, porque disse, ok, vocês estão preocupados com isso, eu não estou, portanto não vou correr atrás de ninguém, o que tiver que ser será, e assim foi. Próxima pergunta da Nelly, pois BM, eu não sei, eu não é furtada, acho que não, pelo menos pelas iniciais que tem a seguir, não é? É, já alguma vez mentiste à Mariana para encobrir alguma coisa que lhe tenhas feito de mal? Tan, 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 tan.
Mentir, acho que nunca
menti. Olha, que isto tem um polígrafo aqui, não? Atenção, atenção.
Vou olhar para as minhas expressões. Sim. Agora vai entrar aquele...
Decifrar pessoas
e vai dizer, estão a ver este som aqui?
A voz tremeu, hesitou. Olha ele a ganhar tempo a pensar no que é que vai responder.
A voz tremeu, ele mentiu. É do aparelho, do corpo com aparelhos na boca. Se tremer é isso. Não, mentir nunca menti. Provavelmente ocultei factos para não te chatear, mas mentir nunca menti. Tu também já me
disseste. Sabes que há aqui uma pergunta, por acaso, posso completar? Deixa ver se eu encontro o que eu tinha visto aqui, porque eu não selecionei, eu tive muitas perguntas boas, mas agora aproveito e faço 2 em 1. Não te importas, pá, não?
Não.
Deixa-me ver se eu encontro aqui a pergunta.
Acho que essa vai ser mais difícil, hein?
Não, é um bocado de complemento a esta que está aqui. Eu só queria ver, queria dizer, a pergunta tal e qual como me a fizeram. Eu não estou aqui a encontrar... para te fazer, opá, tu não vais deixar parar isto outra vez?
Para à procura da pergunta. Agora podes parar.
Posso parar?
Agora podes.
Eu vou parar isto só para encontrar a pergunta no instante. É muito rápido. Já encontrei a pergunta. Pronto, o Pedro agora não se chateou por ter parado isto. É da Patrícia Ferreira e vem um bocadinho na sequência do que o Pedro acabou de dizer, que era: se fosse assediado, como reagias? Contavas à Mariana. E eu tenho que vos a dizer, o Pedro deve ser mil e uma vezes assediado. E pior que tudo, eu rio mais vezes um bocadinho com isto, porque o Pedro tem das duas coisas. Ele tem, tanto é assediado por mulheres, como é assediado por homens. Portanto, eu, se fosse uma mulher ciumenta, estava desgraçada, porque ele é assediado por todos os lados, não é? Portanto, como é, se fosse assediado, contavas à Mariana.
Mas queres que responda a esta, ou seja, queres que responda já a esta e a anterior não?
Podes responder à outra, tu vês mais coisas para acrescentar à anterior, sim.
A anterior era...
Era se já me tinhas mentido alguma vez para encobrir alguma coisa que me tivesse feito mal. E tu estavas a dizer que não tinhas mentido, sim, tinhas encobrido para não me chatear, não foi isso que disseste? Para não deixar arreliada.
Imagina, vou sair e digo-te, demoro 30 minutos, mas logo quando vou sair já sei que vou demorar tipo uma hora e meia. Mas não
te... Tu falas das bicicletas?
Não só, mas noutras situações em que te digo não vai demorar muito, e já sei que vai demorar, mas se eu te disser que não vai, que vai demorar, tu vais ficar chateada. Esse tipo de coisas oculto para não te chatear ou para não ter chatices contigo. Pronto, aí sim, agora mentir, tipo, fiz uma coisa e digo que fiz o contrário dessa coisa, acho que nunca aconteceu. E esta pergunta de ser assediado, como é que eu reagiria?
Se me contavas.
Se te contava.
Como é que reagias e se a tua reação era contar-me ou não?
Ah pá, depende do assédio. Se for um assédio na brincadeira...
Não, o Pedro tem uma coisa que me irrita. Ah, eu devia ter dito isto, no que me irrita mais no Pedro. É que às vezes está na cara que ela está a assediar, porque é o comentário que faz, é porque não sei o quê. Eu digo ao Pedro, não a suporto, ela é parva, ela é irritante, odeio aquela gaja, não a conheço, nunca a vi, mas só das redes sociais. E o Pedro, ai, não é nada, eu conheço nem nada disso. Ele não vê, e isso irrita-me solenemente, mais do que dizer, opá, ok, olha, ela é isto, mas eu não lhe ligo nenhuma, ou não sei o quê, não. O Pedro acha que não, nunca é nada. Eu é que vejo, eu que nem sou nada ciumenta, tipo, vejo as coisas claras, como elas são, eu é que vejo maldade nas coisas, isso irrita-me solenemente.
Por acaso não concordo, mas pronto.
O Pedro sabe quem é que eu estou a falar e agora vocês vão todas para o perfil dele, ver se encontram assim alguém que comente mais vezes, força.
Não concordo nada com isso, mas pronto, é a tua opinião a respeito. Se for um assédio na brincadeira, eu digo. Por exemplo, o Alex está sempre na brincadeira comigo, ou alguma mulher que conhecemos os dois e que brinca de alguma forma, eu digo.
Nunca disse.
Digo.
Nunca disseste de mulher, nunca disseste.
Se for um assédio que eu sei que é sério e que pode, e que te pode chatear, obviamente não vou dar conversa, mas também não te vou contar, porque acho que é evitar um problema, portanto não conto.
Não me conta, é isso.
Pedro acha também que... não responde, portanto.
Pedro acha sempre que nunca tem nada de mal. Pois é estranho, disse, Pedro, mas então porquê é que essa pessoa que comenta nas tuas fotografias põe like quando estás, mas quando estás comigo nunca põe? E eu, vamos ser francos, quem me está a ouvir agora deve saber que eu sou tipo free control, que estou sempre a ver o perfil dele, quem é que lá põe like, não sou, às vezes apareço lá e vejo fogo, eu não pus like nesta fotografia, ou seja, nem eu passei por lá, portanto não sou essa pessoa, mas quando me salta alguém à vista é porque de facto a pessoa deu mais a entender e apareceu mais vezes, e depois quando essa pessoa aparece e eu desconfio, aí sim eu vou esmiuçar, eu sou pior que a polícia judiciária, minha gente. Próxima pergunta.
A próxima pergunta é da Inês, Inês, que pergunta: achas que te saiu o jackpot? E é a minha última pergunta.
Para mim, se me saiu o jackpot, acho que sim, acho que saiu o jackpot.
Por acaso, não sei se essa pergunta era para ti ou era para mim.
Não sei, mas eu posso responder. Acho que sim, acho que me saiu o jackpot. Acho que se calhar o jackpot também saiu-me porque joguei. E no joguei não é o sentido de andar à procura de que me saísse o jackpot, mas fui alimentando o jogo, não é? Acho que também não podemos estar à espera de encontrar aquela pessoa e depois não alimentar as coisas e não fazer pelo que as coisas corram bem. E portanto encontrei uma pessoa que encaixou comigo, quer em termos de forma de pensar, quer em termos de timing, de maturidade, e nisso foi, acho que tive sorte, sobretudo porque temos uma diferença de idade, e portanto nisso acho que sim, que foi um jackpot, que poderia não ter corrido bem, mas que foi um risco que eu assumi quando resolvi deixar-me apaixonar pelo Pedro, digamos assim, porque na altura em que me apaixonei não sabia quais eram os objetivos dele, nem foi, não foi de género, como é que é, tens mais novo que eu, mas estás a pensar a casar, estás a pensar a ter filhos.
Não houve um inquérito pré-namoro.
Não perguntei quais eram as intenções dele e, portanto, sabia o risco que estava a correr, tinha essa noção, e um risco ainda maior, e voltamos à pergunta anterior, que é, ok, eu já tenho 30 e tal anos, já não tenho namorado há não sei quanto tempo, e agora chego a casa e apresento um rapaz mais novo que eu, não sei o que é que passou na cabeça da minha mãe, disse, olha, agora é esta, quero andar aí com um catraio e nunca mais vai assentar. Mas não, porque eu sabia, conhecia o Pedro, como já quando começamos a namorar, eu sabia que ele tinha uma cabeça diferente, ou pelo menos estava uma cabeça, não é diferente, alinhada com a minha, e tive muita sorte em cruzar-me com ele, de ele estar alinhado comigo de facto, e depois fomos alimentando os dois, e só assim é que as coisas correm bem. Portanto, foi um jackpot que de facto há sempre aquele seu quê de sorte, mas que depois também foi cuidado, e acho que é assim que tem que ser, porque não há jackpots que apareçam e que depois durem para sempre, tudo tem que ser cuidado, nada deve ser dado como adquirido, e acho que o truque está em pensar muito no outro também, nunca nos perdermos a nós, mas pensar sempre muito no outro, e acho que isso é que faz as coisas funcionarem.
Your turn.
Próxima pergunta e última. Pode ser uma última para os dois. O que é que tu achas? Achas bem?
Tens?
Tenho uma que dá, sim, que dá para os dois. Aqui era a pergunta, eu só queria dizer quem era, porque acho que devo dar mérito à pessoa que a fez. Acho engraçada, é tipo um jogo. Foi a Ana Rita Soares. E ela tinha aqui um desafio, que era, tens que me descrever em 5 palavras, em 5 segundos, se não conseguires, faz o jantar durante 5 dias. Pronto, a parte do jantar eu passo à frente, mas tens que me descrever em 5 palavras muito rapidamente.
5 segundos não dá.
Muito rapidamente. Então, estás a pensar muito.
Não. Independente, bom coração, já conta como 2 palavras. Bom coração, humilde, apaixonada e ai, ia dizer outra vez a mesma. E apaixonada e.
Só disseste 3, faltam 2.
Não, disse.
Não. Se perdeu, recapitula.
Então, apaixonada, humilde.
Independente.
Bom coração. Já me tramaste, 4. Tá, falta uma. E. Mulherão.
Caraca, essa foi para me. Para agora me dares um modo para dizer 5 palavras para ti e ir cheia de vontade, não é? Então, 5 palavras para descrever o Pedro. Ai, é muito difícil, leio isto.
3, 2, 1,
go. Ai, o Pedro é determinado, é lutador, é focado, é. Não sei!
Lutador, focado, falta.
Mas faltam! Não sei, o que é que eu ia dizer mais? Tens tanta coisa. O que é que tu és mais? Pois estou, eu sou péssima nisto, eu sinto muita pressão. Ainda assim, eu tive tempo de ver, pensei na pergunta, tive tempo para ter isto tudo já treinado, né? Fazia aqui um brilharete. E agora estou-me a dispersar porque não estou concentrada. O que é que eu já disse? Tu eras determinado.
Focado.
Preservante. Existe. Preservante. Sim. E. Oh, meu amor, não sei.
Só estás a dar coisas de.
Queres que diga que és.
Claro.
Que és um homem zarrão? Também. Queres que diga? Mas isso acho que toda a gente sabe. Preferia dizer das tuas personalidades. Eu acho que isso tudo que eu disse és não é só profissionalmente. É na tua vida. Certo?
Certo.
És muito cabecinha no lugar. Eu acho que. Posso recapitular e dizer tudo outra vez? É, o Pedro é companheiro. Isto é muito importante, é a primeira coisa que o Pedro é companheiro, é cabecinha no lugar, ele tem as ideias no sítio, é muito lutador, é preservante e é muito focado e supera-se sempre sem medo, e isso faz-me admirá-lo muito. Pronto, eu demorei, mas cheguei lá, vi o panorama todo, estou desculpada. Pronto, mas és tu que fazes o jantar durante 5 dias, porque a pergunta era para ti e não era para mim.
Não.
Ok?
Não, essas regras não são assim, mas pronto. E pronto, eu não tenho mais perguntas.
despede-te, porque já fui eu que fiz a introdução, portanto agora tu despedes-te.
Está feito este episódio, gostei muito das perguntas, obrigado a quem participou, tanto do meu lado como do lado da Mariana. Vamos repetir, portanto, bom resto de semana.
E esperemos que os próximos episódios já sejam gravados em casa, no sossego do nosso sofá, calminhos, com a Alice a descansar e com um copinho de vinho na mão, porque também não estava muito bem. E pronto, um beijo grande a todos, boa semana.